A gente vem aí nessa luta desde a época do seu Nelson, né, para chamar a atenção mesmo das autoridades para que elas se façam presentes. Então, é de extrema importância. Nós já temos o que já é difícil em outros municípios. Eu participo de reuniões em outros municípios e a gente vê que às vezes é difícil que as autoridades locais aderem ao conselho e participem. Nós temos em Bandeirantes uma participação de 100% das autoridades, então isso já é muito bom. E por que não unirmos forças aí com a rede municipal, né, com os vereadores, para que também participem? Porque tudo que é discutido nas reuniões do conselho são para a benfeitoria do município, é para a segurança do município. Então é de extrema importância que os vereadores se façam presentes para, de repente, também trazerem as demandas que cabem ao município, né, para serem discutidas na Câmara de Vereadores.
Via dupla, né? Porque vai ser bom para os vereadores que vão estar atentos a muitas coisas que, de repente, eles não têm conhecimento, e como eles têm ligação com o meio político, ajudarem a cidade a adquirir certas coisas que muitas vezes é difícil sozinho.
É, exatamente. O Conselho de Segurança, ele é uma entidade registrada com o CNPJ, tudo certinho, tudo documentado. Então, nós temos a possibilidade de trazermos recursos para a área da segurança para o município. Porém, eu, enquanto presidente do conselho, sozinho eu não consigo buscar esses recursos. Por se tratar de um trabalho voluntário, eu sou funcionária pública do município, eu bato meu ponto ali todos os dias. Então, eu não tenho disponibilidade, por exemplo, de buscar esses recursos fora, ir atrás lá em Curitiba. Mas os nossos vereadores podem fazer isso por nós. Então, seria de extrema importância mesmo. E é por esse motivo que eu estive aqui hoje, para mostrar o que é o conselho, porque eu acho que às vezes as pessoas não têm o conhecimento, não sabem do que se trata, a importância que tem, a ligação com a Secretaria de Segurança Pública do Estado que nós temos. Então, trazendo essas informações agora, eu acredito que criou interesse e curiosidade que eles participarão exatamente para saber mais e nos auxiliar nessas demandas para nosso município.
Uma das demandas que você pediu uma ajuda, inclusive, é para que tenha uma sala, pelo menos, para que você possa receber as necessidades do município, né? Porque vocês estavam instalados na Usina da Cidadania, né? E agora parece que não estão mais ali. Então, você está fazendo isso dentro da sua casa, mas não é um lugar adequado, é isso?
Exatamente. É, nós utilizávamos ali a área do refeitório da Usina da Cidadania para realizar as reuniões e nós tínhamos ali uma salinha desde a época do seu Nelson, onde ficava o computador do conselho, documentação arquivada, emissão de ofícios, enfim. Porém, com a necessidade, né, do crescimento ali de número de crianças do projeto, foi necessário a utilização desta sala para desenvolver um outro projeto. E aí eu tive que desocupar esta sala e levei tudo para minha casa. Em virtude disso, nós desenvolvemos o projeto Consegue Mais Perto de Você, então nós não faremos mais as reuniões lá no espaço do refeitório. E aí nós ficamos sem uma sala, sem um computador, então tudo é feito de forma particular. Tudo é feito por mim. E na minha casa eu não tenho como receber as pessoas para uma reunião, para discutir algum assunto, então fica bem complicado. Sempre que eu vou marcar uma reunião, eu falo: olha, mas você tem um espaço para me receber? Então é bem difícil por esse motivo. A gente precisa ter um cantinho, um espaço onde nós possamos arquivar os documentos, que são documentos muito importantes, muito sérios. E que a gente possa ali emitir um ofício, receber alguma autoridade, a gente precisa desse espaço. Então, aproveitei o momento também e pedi o auxílio aí da Câmara de Vereadores para que a gente consiga esse espaço para o Conselho de Segurança.
Você já chegou a pesquisar, ouviu algum lugar, falou, nossa, aqui seria o ideal. Teve isso já?
Já, sim. Eu sei que recentemente foi sediado ali em uma dependência do antigo SESI a Defensoria Civil. E ali tem um espaço, tem uma sala disponível ali que poderia receber o Conselho de Segurança. Então, eu já estou de olho ali e já fiz um ofício, enviei para a Câmara e enviei também para o ofício para o gabinete do prefeito para que a gente possa aí tentar viabilizar esse espaço.
E você também aqui, quando perguntado para os vereadores se tinham perguntas a fazer, foi questionado sobre a delegacia da mulher que Bandeirantes teve e perdemos. O que que o Consegue está fazendo a esse respeito?
Já pelo menos em no mínimo 6 meses nós já vimos tratando desse assunto nas reuniões do Conselho de Segurança. Eu venho batendo nessa tecla que a gente precisa ter, porque a demanda de segurança do município é muito grande, o efetivo da delegacia civil é muito pequeno diante da dimensão que a gente tem aí de delitos no nosso município. E dentro daquilo que é possível, a delegacia civil vem acolhendo as mulheres, né? A gente tem lá a Bárbara que recepciona essas mulheres, que as ouve num espaço diferenciado para elas, mas não é ainda o adequado, né? Porque a gente tem uma demanda muito grande. Diante desse cenário, nós enviamos ofícios para o Estado, solicitando a delegacia. O doutor Michel também já fez contato direto e já houve um retorno que o nosso município não comporta ainda uma delegacia da mulher. Mas que a gente poderia ter um outro delegado para assumir essa demanda dentro da delegacia. Então, não é o que a gente gostaria, que é a delegacia da mulher, mas já é um cenário que nos traz um pouco de esperança. Então, a gente tem buscado agora trazer uma delegada mulher para que assuma essa demanda da violência contra a mulher no município.
E esse projeto consegue itinerante?
O projeto ele visa levar o Conselho de Segurança para as comunidades. A gente entende que todas as reuniões até o exato momento eram realizadas na área central. Então, agora, cada cantinho de Bandeirantes vai receber uma reunião do Conselho de Segurança até o mês de novembro, que nós vamos fechar aí com uma palestra do Conselho Estadual lá de Curitiba. O pessoal vai vir aqui para trazer essa palestra e fechar com chave de ouro em novembro. Cada mês as reuniões serão realizadas em uma escola que abrange uma área grande ali do município. Então, todo o cantinho foi pensado para que cada canto de Bandeirantes mesmo tenha a oportunidade de participar de uma reunião do conselho e ter contato direto com autoridades municipais.
E a primeira escola é a Escola Municipal Maria de Lourdes Guedes Mendes, dia 10 de junho.
Exatamente, dia 10 de junho será a primeira reunião desse projeto Consegue Mais Perto de Você, que será realizado lá na Escola Municipal Maria de Lourdes. Então eu conto com a participação de toda a comunidade ali em volta da escola e é a oportunidade que a comunidade vai ter de estar presente ali cara a cara com o tenente da Polícia Militar, delegado da Polícia Civil, promotoria pública, judiciário, corpo de bombeiros, tiro de guerra, todas as pessoas estão lá presentes na reunião, esperando para receber as demandas da comunidade e também aprender um pouco mais sobre segurança pública. Então, é de extrema importância que a comunidade participe e não perca essa oportunidade.
Sempre às 19 horas.
Essas reuniões do Conselho Itinerante, bem perguntado, ele vai funcionar às 19h30, para que a escola tenha tempo hábil de organizar o espaço e nos receber, porque a escola funciona nos 2 períodos, então nós sempre realizamos as reuniões às 18h30. Mas essas reuniões nas escolas nós alteramos, continua sendo às segundas, terças-feiras do mês, porém será às 19h30.
Obrigado e bom trabalho.
Muito obrigada, pela oportunidade aqui de falar com vocês mais uma vez. Me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma demanda e não queira levar na reunião, queira falar em particular. Como eu disse, meu telefone é pessoal, está disponível nas minhas redes sociais, então pode me procurar lá como Larissa Isis Fernandes e meu telefone vai estar lá disponível.
Muito bem, ainda dentro desse projeto e mais perto de você, como ela falou, dia 10 de junho, na Escola Municipal Maria de Lourdes Guedes Mendes. No dia 8 de julho, na Escola Municipal Zumira de Albuquerque. No dia 12 de agosto, na Escola Municipal Ilquite Matida. No dia 9 de setembro, no Salão Comunitário do Sertãozinho. No dia 7 de outubro, na Escola Municipal Diógenes Reisenhut Pessoa de Vasconcelos. No dia 11 de novembro, na Escola Municipal Santa Terezinha. Muito bem, eu vou conversar com o vereador Sandro Sartório. Recentemente teve um projeto de lei, o de número 528/2025, que tratava-se de um crédito adicional, ou seja, a devolução de 80 mil e algumas coisinhas que não foi utilizado pela ação social. Esse projeto de lei foi recusado naquela oportunidade. Mas, diante dos problemas que pode ocasionar, esse projeto foi pedido para que retornasse novamente à Câmara Municipal de Bandeirantes. E aí, aprovado esse projeto para ser devolvido esse 80 mil, porque isso aí poderia pelo que foi explicado, inclusive, poderia ocasionar transtorno em cerca de verbas de R$ 700 mil, aproximadamente. Uma de 400 e uma de 350 que estão aí para vir para a ação social. Sandra, durante a explicação, você foi quem mais disse a respeito desse projeto, apesar de na primeira vez ter votado o contrário, na segunda a favor. O que mudou? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. Serginho, não mudou o meu nível de pensamento. A minha de pensamento ainda é a mesma. Só que na noite de ontem, quando eu fui procurado pela vereadora Sônia, que colheu as assinaturas de voltar esse projeto 528/2025, sobre a necessidade, o que eu usei na minha palavra foi o seguinte: você estava aqui na sessão anterior e você viu uma justificativa que foi dada, não sei quem escreveu essa justificativa, que mandou para casa, que na verdade falava sobre falta de planejamento, faltava isso, faltava aquilo. Sérgio, você como vereador, você não pode, por exemplo, passar a mão na cabeça de uma secretaria ou uma outra sobre falta de planejamento. Vamos devolver dinheiro. O município precisando de recursos, precisando de obras. Agora nós vamos devolver o dinheiro por falta de planejamento. Não dá. Mas na noite de ontem, na sessão de ontem, veio uma nova justificativa da Secretaria da Ação Social dizendo o porquê desse dinheiro, a necessidade dessa devolução.
Mais detalhada, né?
Mais detalhada, mais explicada. Até eu falei sobre isso. Falei da necessidade do prefeito ter um líder dele aqui na Câmara para que abra um pouco mais a mente, mais o leque, para que veja o que está acontecendo e dá uma explicação aos vereadores. O que a gente não pode, por exemplo, o vereador usa, fala assim: aqui nós temos 13 vereadores que reprovou, agora vão aprovar. Isso aqui é dinheiro jogado fora do salário. Não é assim que funciona. O vereador está aqui para analisar, tanto é que pela justificativa todos, foi a maioria, votou contra. Acho que três vereadores só votou a favor desse projeto na sessão anterior. E ontem, quando votou com essa explicação mais plausível, analisando profundamente e para não prejudicar o município quanto à certidão, né? Senão o município fica sem poder de executar mais nada, de não conseguir mais verbas, não vir mais nada para Bandeirantes. Eu não posso prejudicar uma cidade inteira quanto uma falta de planejamento de um secretário ou de outro secretário. O que eu falei que está faltando é lesura com a casa. O que está faltando é comprometimento para que se faça as coisas certas e não tacar para cima da gente para resolver uma bomba como essa. Mande, então, sim, uma justificativa plausível que nós analisaremos e vamos fazer para não ficar nesse negócio. Mas votou contra, agora votou a favor? Você entendeu? Então é uma situação complicada que às vezes o próprio executivo com o seu secretário nos coloca. E a comunidade não vai analisar dessa forma. Então eu peguei o microfone e expliquei o porquê da minha posição favorável. Por causa, depois de uma explicação mais plausível, analisando a explicação e a necessidade de que o município não pode ser penalizado por incompetência de um ou de outro, que eu votei a favor desse projeto na noite de ontem.
Ficou bem claro isso. Na primeira explicação, a incapacidade, falta de planejamento, enfim, ficou claro isso. E ontem já deu um ar assim de
mais
serenidade e detalhes também da pandemia e tudo mais que impediram certos projetos.
Exatamente, que foi impedido, às vezes não dava tempo hábil para se montar outra coisa com a data que tinha para se fazer projetos e apresentar. Então, por isso, então, eu acho que todos os vereadores entenderam dessa maneira também. Só o Carlão que não entendeu, a gente não pode fazer nada. Todos podem ver o mesmo objeto e analisar de forma diferente, né?
Precisa, sim, uma liderança aqui, para ou que venha melhor explicar esse projeto, para vocês não ficar nessa saia justa. É o que você falou. Vão falar, mas vou recusar e agora aprovar?
Não fica uma situação...
E o estranha. Mesmo projeto?
É o mesmo projeto. Coloca os vereadores numa saia justa com a comunidade. E a comunidade muitas vezes pode não entender dessa maneira. Então, por isso que eu pedi a palavra ontem e falei a respeito disso, porque votei a favor, mas eu não sou a favor da devolução de dinheiro. Eu não sou a favor por falta de planejamento, por falta disso, por aquilo, não. Eu não sou a favor. Mas, nesse caso, depois da explicação, a gente viu que não era isso.
Também não poderia prejudicar o município.
Mas eles têm um prazo para fazer essa devolução, para não ser penalizado, a gente já votou a favor para que faça essa devolução, mas que também analisem a partir de hoje que a Câmara está atenta a esse tipo de coisa também, Serginho. Eles estão atentos a esse tipo de coisa, que não vai ser qualquer coisa que vai descer pelo gargalo também, não.
Obrigado, Sandro.
Eu que agradeço, Serginho. Forte abraço.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Tiago Faxino, que se posicionou contra esse projeto do presidente da casa, o Luiz Gustavo, né, da torneira, para que os taxistas da rodoviária utilizem para uma limpeza de seus veículos. Tiago, boa tarde.
Boa tarde, Jorginho. Boa tarde, ouvido da Cabiona. Na verdade, o posicionamento é o pedido para montar para o pessoal lavar os carros, né? Porque a lavagem de carros, sabe, muitas vezes usa detergente, usa solupan, usa vários produtos químicos. Eu tenho acompanhado por alguns casos, no município de Bandeirantes, que empresários tentam montar um lavacar, algumas coisas, muitas vezes ficam enrolados pelas licenças ambientais. Para montar esse tipo de disposição, o que, que a prefeitura vai montar? Um lavacar lá? Ela vai montar os dispositivos de segurança para que não contamine os lençóis freáticos com produtos químicos, com óleo, com graxa? Então, muitas vezes, na hora de fazer um pedido, você tem que analisar a legalidade da lei, o que, que manda a lei para poder executar. Posso ser a favor do pedido desse? Sem analisar o projeto incompleto, como será feito isso.
Ali disse uma torneira para que possa fazer uma limpeza básica nos veículos.
Com certeza, apenas uma torneira básica, mas quantos que vai limpar a torneira básica, você pode ter certeza que vai ser com produtos químicos. Que resíduo será? Quem garante qual resíduo que vai sair desses carros, que vai sair da lavagem aqui, como será feito isso? Então, antes de aprovar qualquer pedido, qualquer obra, você tem que fiscalizar, ver como será feito e de que forma será feito. Porque, uma, não tem um táxi só lá. Nós temos táxi na Pernambucana, nós temos táxi na Santa Casa, nós temos táxi na Praça Brasil-Japão. Em vários outros locais não tem um ponto de táxi, na Baixada lá do centro. Então, quer dizer, cada local desse vai ter um local, um pessoal pedido para poder ter um lavacar. E a pergunta que eu faço para você, pessoal, trabalha 24 horas por dia? Ninguém tem uma hora de descanso, ninguém vai para casa... Porque não pode levar num local especializado para poder lavar isso aqui, que é os lavacars, tem vários na cidade hoje que precisam, a demanda precisa disso aí para fazer o movimento deles. Então é um pedido muitas vezes vago, você tem que entender melhor para depois fazer o pedido, estudar a viabilidade disso ou não. Não sou totalmente contra, mas eu quero saber o que está acontecendo, por como vai ser feito isso aí para garantir. Eu acho que o direito para um tem que ser igual para todos.
Sobre a volta daquele projeto de lei que foi recusado, aqueles 80 mil e alguma coisa da ação social, agora foi aprovado.
No primeiro momento eu fui contra, Serginho, eu fui contra porque não tinha nenhum líder do prefeito, não tinha ninguém explicando o porquê daquilo ali, ficou muito vago, chegou em cima da hora, na hora que você depara com o projeto, falou assim, mas por que está devolvendo? No projeto acompanhava que era incompetência, falta de planejamento, falta de vários assuntos, mas não explicava o porquê. Hoje foi lido o porquê, foi explicado certinho ou pontual. Você vai contra por quê? Você acha que eu concordo com o projeto? Não, não concordo com o projeto. Não concordo com nenhum minuto de devolução de dinheiro público. Só que a partir do momento que você vota contra, trava todos os restos do projeto, você trava a sua cidade. É isso que eu quero para a minha cidade, isso que eu quero desenvolvimento. Eu tenho certeza que toda uma população de Bandeirantes quer desenvolvimento de Bandeirantes, quer o melhor para Bandeirantes. Isso que eu quero também. Não é porque eu estou sendo favorável hoje à devolução desse dinheiro, que eu concordo com a devolução de dinheiro, nunca. Mas é um fato, aconteceu, é referente ao ano passado, a prestação de conta do ano passado tem que ser devolvido, ela não consegue utilizar mais, então a gente não consegue mais justificar o porquê não devolver. Devolve e vamos cobrar quando deixar aconteça novamente.
Muito bem, para finalizar, eu vou conversar com o vereador presidente Luiz Gustavo dos Santos, que convocou já, né, duas sessões extraordinárias para essa semana e também chamar a atenção também desde já para uma audiência pública no mês de junho. Gustavo, sobre a reunião... Claro, teve algumas discussão, concorda, não concorda, mas, de uma maneira geral, tudo tranquilo. A presença da presidente do Conselho, também explanando e dando um puxão de orelha nos vereadores, de uma maneira geral. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. De fato, a Larissa Isis Fernandes, nossa presidente do Conselho, usou a tribuna para falar para a gente sobre as atividades do Conselho, de modo especial, sobre um projeto de segurança que envolve as escolas municipais. Larissa discorreu, convidou os vereadores para estarem mais presentes nas reuniões do Conseg, e a gente se dispôs a, dentro daquilo que é nossas possibilidades, participarmos também e ajudarmos no que for possível. Em relação às sessões extraordinárias, Serginho, foram duas, uma para quarta-feira, dia 21, às 17h30, e outra para quinta, dia 22, no mesmo horário, para nós discutirmos alguns projetos. Havia interesse de alguns vereadores de que matérias bastante relevantes, como essa que envolve a reforma da Praça do Santuário, Santuário Santa Terezinha, abertura de crédito em relação à rodoviária, a pedido de alguns vereadores para que se paute essas matérias em caráter mais sério. Achamos melhor não fazer em regime de urgência, para que todo mundo tenha um prazo maior para se discutir isso tudo, e marcamos duas sessões, uma para quarta-feira e uma para quinta-feira.
Sobre a audiência pública no mês de junho.
Isso, será dia 3 de junho. Nós vamos discutir a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Chegou na Câmara o projeto 526 do Executivo, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Nós queremos discutir com a comunidade, queremos saber o que o Executivo pensa, então nós vamos convidar alguém do Executivo que venha nos explicar um pouco alguns pontos da LDO. Também queremos ouvir a comunidade, vamos convidar as associações comerciais, agrícolas, vamos convidar algumas entidades para que exponham também seus pontos de vista em relação à lei orçamentária e a gente possa aprovar ou fazer emenda a essa lei orçamentária atendendo a nossa população. Cada vez mais cresce, Serginho, no coração da população o anseio de não ser apenas observadora das aprovações das leis. As pessoas querem participar, elas querem dizer isso eu não quero, isso eu não queria, isso não é de acordo com aquele segmento que eu represento. Então, a participação da população vai ser muito bem-vinda no dia 3 de junho, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal.
Bom, lógico, é super importante nessa participação da comunidade, é a hora de sugerir, mas só que infelizmente parece que nós ainda não entendemos essa participação.
A gente vive uma democracia representativa, é que a pessoa vota em alguém para representar ela 100%, e ela se esquece que a democracia também é participativa. Apesar da pessoa ter seus representantes escolhidos por voto, ela pode opinar também, ela pode dizer que ela é contrária ou favorável a isso ou aquilo, que pode ser melhorado isso ou aquilo. Então, essas audiências nós vamos marcar agora em junho para debatermos a LDO, que é um esboço daquilo que vai ser investido o ano que vem, e em outubro nós vamos debater a LOA, que aí sim é a execução dos valores propriamente ditos.
Mais à frente, mais próximo, né, da data, a gente volta a falar para chamar atenção realmente para que haja participação.
Sim, a audiência pública mais perto a gente vai procurar vocês, Serginho, para a gente ter um espaço maior de divulgação e explanação dessa realidade. Mas hoje eu queria agradecer muito os vereadores que uma sessão com divergência de ideias, a gente percebeu em alguns casos ideias divergentes, mas tudo dentro do respeito. Não houve ofensa, não houve ninguém que destratasse o outro. Pelo contrário, a gente percebe que a maturidade, com o passar dos dias, vai acontecendo. Nós vamos conseguir debater projetos, iniciativas aqui na Câmara, mesmo desagradando um ou outro, mas com respeito e com um trabalho sério feito pela população.
Sobre aquele requerimento seu de uma torneira para os taxistas, você pretende estudar melhor, analisar melhor, elaborar melhor? Deixou várias aberturas, inclusive o Tiago questionou algumas coisas. Você pretende fazer alguma coisa para aprimorar ele ou para ser mais específico?
Serginho, o requerimento ele não foi lido na íntegra. E eu não quis discutir o requerimento para não influenciar o voto. Eu preferi não discutir, deixar à vontade. Mas o que acontece? Essa iniciativa é comum na região. As rodoviárias já têm isso aí. Inclusive, aqui em Bandeirantes tinha isso na rodoviária que está sendo reformada agora. É um ponto de água em que os taxistas podem bater uma água apenas no carro. É um incentivo até ao turismo, ao acolhimento das pessoas que vêm para a nossa rodoviária e pegam e usam esses táxis. Quando eu faço o requerimento, a pedido de alguns taxistas da rodoviária, entre eles aqui eu incluo o Serginho, e mando um abraço para ele, teu xará, Serginho, taxista da rodoviária, ele me pede que seja apenas para isso, para pagar a poeira quando necessário. E aí no requerimento eu coloco um termo ali que pede ao executivo que caso seja acolhido o requerimento, ele faça uma regulamentação, ou seja, a pessoa não vai poder lavar o carro dele com shampoo, com outro produto químico e ficar ali horas ou tempo usando aquele carro. É só um incentivo que os nossos eventuais turistas, visitantes ou usuários dos táxis da rodoviária tenham o mesmo tratamento que é dado em Santa Mariana, Londrina, como me relataram, que há essa disponibilidade.
Tá certo. Tá aí, com o vereador-presidente Luiz Gustavo, eu encerro os trabalhos relativos à 14ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.